בעזרת השם דף חף חת טרטאט וג'נזיד, שלום עליכם אוטודוס סתם עוזב חף זיין עמוד בין הדסם הקוורטניה ג'יבאשו מאז מנוס נומר דה פאז'נה מטיב רב, הרבה פרגונטו רבה פרגונטו קונטר רב נחמן כי רב נחמן, ג'יס קומסה חביזנו קאז כאין שביו נזיר לחסי בסוג לסיע נזירות אלי תיאס פרי ביסו הסדלי, אלי ג'סי אג'נטו e já separou animais para sacrificar no final da Nezirut dele. Ele pegou um animal, designou para o sacrifício de Hatat, pegou outro animal para o sacrifício de Olá, outro animal para o sacrifício de Shlamim, e infelizmente ele faleceu antes de sacrificar esse sacrifício. O que se faz com esses animais? Então já vimos a Alahá que o sacrifício de Hatat tem que ser deixado para morrer. A pessoa que... E a única pessoa que pode sacrificar um sacrifício de Hatat é só a pessoa que está obrigada a trazer o sacrifício de Hatat, no caso o Nazir já faleceu, eles têm isento de todas as mitzvot. Esse sacrifício de Hatat não pode ser sacrificado, não pode ser usado para o trabalho, porque é um animal que foi santificado. Os sacrifícios de Olá e Shlamim podem ser sacrificados, porque a pessoa pode sacrificar um sacrifício de Olá ou Shlamim, mesmo que ele não está obrigado a trazer o sacrifício, ele quer trazer de forma voluntária para o Beit HaMikdash, ele pode. Agora, uma outra variação, se essa pessoa, ele separou dinheiro para os sacrifícios, então ele separou uma bolsa de dinheiro para o sacrifício de Hatat, uma bolsa para o sacrifício de Olá, uma bolsa para o sacrifício de Shlamim, e ele faleceu antes de sacrificar o sacrifício dele, antes até de comprar os sacrifícios dele, então o dinheiro referente ao sacrifício de Hatat tem que ser jogado no Mar Morto. O dinheiro dos sacrifícios de Olá e Shlamim podem ser usados para o lado de Davan, Shlamim e Davan, sacrifício de Olá voluntário, sacrifício de Shlamim voluntário. A pessoa não está mais obrigada, então não é um sacrifício obrigatório, é um sacrifício voluntário. E vai ser um sacrifício público, porque o dono do animal, o Nazir, já faleceu. O que acontece se o Nazir lhe separou uma quantidade de dinheiro e falou, esse dinheiro todo vai ser para minha Nezirut? Então ele separou dinheiro de forma genérica, Maotz Tumim. O que se faz se ele falece? Então tem uma halakha em Moshe Mitzinai, uma lei desde Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu escutou de Hashem e transmitiu isso verbalmente para o povo de Israel, que todo esse dinheiro vai para os sacrifícios de Olá Nedavá. Mesmo que esse dinheiro servia para toda a Neziru da pessoa e tinha dentro desse dinheiro tem dinheiro referente ao sacrifício de Hatat, uma vez que a pessoa não especificou qual moeda vai para qual sacrifício, então tem uma halakha em Moshe Mitzinai que todo o dinheiro vai para os sacrifícios de Olá Nedavá. Rav Nachman, ele explicou melhor essa halakhot, ele disse o seguinte, essa é a opinião dele, que se o Nazir ele separou animais que têm defeitos físicos, ou seja, ferimentos permanentes, que são considerados um defeito físico, e o animal não pode ser usado como um sacrifício, e o Nazir faleceu, ele separou esses três animais antes de falecer de forma genérica. O motivo que ele santificou esses animais era pegar esses animais, vender os animais, pegar o dinheiro e comprar o sacrifício dele do final da Nezirut, mas ele faleceu antes de fazer tudo isso. Fala Rav Nachman, uma vez que a santificação de um animal que não pode ser sacrificado, a santificação do valor dele, o corpo do animal não pode ser santificado como um sacrifício porque é um animal inválido para ser sacrificado. É um balmum. Então, fala Rav Nachman, pensa que a santificação de um animal que tem um defeito físico, ferimento permanente, é só uma santificação do valor do animal, para ele ser vendido, etc., é como se fosse dinheiro. Assim como quando o Nazir, ele designa um dinheiro de forma genérica, ele falece, todo o dinheiro vai para o lado de Davá, só que eu fiz de Olá voluntário, assim também se ele separou três animais defeituosos e faleceu, esses três animais vão ser vendidos, e com o dinheiro, o Beit HaMikdash vai comprar sacrifício de Olá voluntários Olá Nedavá. Isso foi o Rav Nachman. Rava pergunta para o que Rav Nachman disse. Rava trouxe uma braita que vai se tratar de um outro assunto e depois a gente vai conectar com o assunto de Rav Nachman. O que fala a braita? Korbanu. O pastor fala que quando um rei ele comete um pecado involuntariamente, Beshogeg, ele não sabia que estava cometendo um pecado, ele cometeu um pecado, ele obviamente tem que ter um sacrifício de Hatat como qualquer outra pessoa do povo. Tem a diferença com relação ao Nasi, o presidente do povo, o rei, porém, o sacrifício é um sacrifício de Hatat. Porém, o Pasuk diz, Korbanu, ele vai trazer o sacrifício dele. A questão é porque o pastor não falou, ele traz um sacrifício de Hatat. Porque tem que falar o sacrifício dele. Fala, Breta, de Corbanó ou Yotze, Venó e Yotze de Corbaná vivo. Fala, Breta, a intenção do pastor é nos dizer que essa pessoa, ele só pode usar um sacrifício que ele próprio designou para o pecado que ele cometeu. Digamos que o pai dele tinha cometido também um pecado e designou um animal para trazer como sacrifício de Hatat, e esse pai faleceu, o filho não pode pegar o animal que ele recebeu de herança do pai dele para o pecado do próprio filho. O filho tem que pegar um animal dele, designar para o sacrifício de Hatat para o pecado tal, e ele vai sacrificar esse sacrifício, vai sair da obrigação dele e receber o perdão dele. Isso que você aprende dessa palavra Korban, o sacrifício dele. יכול לא יצא בקורבנו של אביו שיפריש מן הקלה לחמורה או מן החמורה לקלה. Pergunta, Breda, será que essa halakha é uma halakha universal ou uma halakha limitada? Será que na situação que o pai cometeu um pecado que tem uma certa gravidade e o pecado do filho tem outra gravidade, tanto se o pecado do pai é mais grave ou o pecado do filho é mais grave, uma vez que a gravidade não é igual, aí o filho não pode usar o sacrifício que o pai designou para o pecado pessoal dele, o filho não pode usar para o sacrifício dele, do filho. Porém, se a gravidade dos pecados é igual. Por exemplo, o pecado do pai e o pecado do filho eram pecados graves, que a pessoa que faz isso propositalmente, bemezi, tem a pena de morte, é um pecado grave. Ou os dois pecados do pai e do filho são pecados mais leves. Se os dois comeram sebo, por exemplo, que tem que ser um sacrifício de ratar, por isso a pessoa come sebo animal propositalmente, não tem pena de morte. Tem que usar um pecado mais leve. Nessa situação que a gravidade é igual, talvez o sacrifício do pai é compatível com a obrigação do filho. O filho poderia usar. Talmud Omar falou, passou que não. Corbanu, corbanu. Passou que repete. O filho vai trazer o sacrifício dele, o sacrifício dele. Para ensinar be korbanó yotze, venó yotze be korbanó shel aviv. Para nos ensinar que o filho que está obrigado ao sacrifício de Hatat não pode nunca usar um animal que outra pessoa designou para o pecado dele próprio, da outra pessoa, ou tanto mesmo que o pai dele designou para o pecado do pai, o filho não pode usar para expiação, perdão dele. E a cholo yotze be korban aviv, be mashi frisha filo mina kalá la kalá mina hamurá la hamurá. Então, a Breta sugere outra possibilidade. Será que essa halakha só se aplica se o pai designou um animal? Independente da gravidade do pecado, não faz diferença. O filho nunca pode usar um animal que o pai dele designou para o pecado do pai. O filho não pode usar para o pecado dele. Por quê? Tem um paralelo aqui falar. A Breta, que a gente encontra na halakha do Nazir. Qual é a halakha do Nazir? Se o pai era Nazir, designou os animais para Nezirut dele e faleceu antes de sacrificar, o filho nunca pode usar esses animais que o pai designou para Nezirut dele. O filho não pode usar para Nezirut pessoal dele, do filho. Porém, o que seria alahá, voltando ao caso do sacrifício de Hatat? O pai pecou um pecado, bechoguei, sem querer, e ele designou dinheiro para comprar o sacrifício dele e faleceu. Agora, será que o filho pode usar esse dinheiro para comprar o sacrifício de Hatat do filho, dele próprio? Porque a halakha é, a gente viu ontem essa halakha, que se o pai, ele recebeu os obsequios de Nezirut, e ele designou um dinheiro de forma genérica, para os sacrifícios dele, e ele faleceu, o filho pode receber sobre si a Nezirut depois do falecimento do pai e falar uma condição. Está condicionando que a Nezirut dele só vai se recair sobre ele se ele usar o dinheiro que o pai dele designou para a Nezirut dele próprio, do pai. Ele, o filho pode usar esse dinheiro. Isso só se aplica se o pai ele designou esse dinheiro de forma genérica. Porém, se o pai especificou tal bolsa de dinheiro vai para o sacrifício de Hatat, tal para o sacrifício de Olá, etc. Aí o filho não pode usar esse dinheiro. A Malachá e Moshe me ensinaram. E também, como a gente mencionou ontem, Moshe Rabbeinu transmitiu para o povo de Israel essa Malachá que ele escutou de Hashem, que essa Malachá só se aplica se o dinheiro é genérico. Se o dinheiro é específico, Então o filho não pode usar esse dinheiro que o pai recebeu sobre si para trazer o sacrifício da Nezirut dele. Então o que fala a Beth aqui no final das contas? Talvez essa halakha que o filho não pode usar o sacrifício do pai é só com relação ao animal que o pai designou para o sacrifício pessoal dele. Porém, com relação a dinheiro, se o pai designou um dinheiro para comprar um certo sacrifício de rata até faleceu, talvez o filho pode pegar esse dinheiro e usar para o sacrifício pessoal dele. Assim como a gente conta com a Nezirut, que existe uma diferença entre se o pai designou animais para sacrificar por causa da Nezirut dele, aí o filho não pode usar esses animais nunca para a Nezirut pessoal dele do filho. Porém, dinheiro sim, tem situações que ele pode. Tá, o Mudumar falou, pastor, que não faz diferença, Corbanon. Posso falar a terceira vez, o sacrifício dele, do filho, de Corbanon Yotze, Benon Yotze, de Corban Aviv. O filho está sendo a obrigação do sacrifício de Hatat, sacrifício de perdão, se ele pega o dinheiro dele, compra um animal do sacrifício de Hatat pessoal dele, para o pecado dele, aí ele sai da obrigação. Ele pega um animal que pertence a ele, ele usa para ele certifica para o sacrifício. Porém, se ele pega o dinheiro do pai, ou um animal que o pai tinha designado já para o sacrifício do pai, o filho não sai da obrigação. Yahol, fala para ele uma outra possibilidade. Yahol o Yetze Bemaot Yefrish, afilo minakala lakala, o minahamura lakamura. Aval Yetze Bekorban Yefrish leatzmo, minakala lakamura, minahamura lakala. Então essa lakha já está clara para nós. Fala Breita. O filho não pode usar nem o dinheiro que o pai santificou para o sacrifício dele, do pai, nem o animal. Porém, será que o filho pode pegar um animal que ele designou para certo pecado dele próprio, digamos o pecado A, agora ele pegou esse próprio animal que era referente ao pecado A e sacrificou sem querer para o pecado B? Ele cometeu dois pecados. Um pecado A, digamos que ele comeu sebo animal, tem que fazer um sacrifício. O pecado B, ele comeu sangue animal, consumiu sangue que é proibido, e ele tem que fazer um sacrifício por causa disso também. Ele pegou um animal, designou para a expiação do pecado A, e sem querer sacrificou esse animal para o pecado B. Será que valeu? Mesmo que a gravidade do pecado seria diferente, mesmo que o filho cometeu um pecado A, que ele transgrediu o Shabbat, que é um pecado muito grave, que a pessoa que faz isso por querer, ele tem pena de morte, se ele saber que era proibido. E outro pecado, ele comeu sebo animal, que é o pecado mais leve. Talvez não faz diferença, o sacrifício é dele. Talvez não faz diferença se é designado ao pecado A ou pecado B. Independente da gravidade, talvez ele saia da obrigação, não, o sacrifício do pai dele. Talmud Omer fala o Pasuk que não. Korbanu achatatu. O Pasuk menciona essa palavra Korbanu, o sacrifício dele. Na continuação do Pasuk fala sobre o pecado dele. O Pasuk poderia falar sobre o pecado, de forma genérica. Aí a gente ia falar que a pessoa pode pegar um animal que era desenhado para um certo pecado, e ele pode usar para expiação de um outro pecado, se ele viu sem querer, talvez valeu. Fala o pastor que não, al-hatatu atche korbanu leshum chet'o. A pessoa só sai da obrigação do sacrifício de hatat, sacrifício de expiação, se ele designou esse animal para esse pecado que ele vai expiar. Se ele pegou o animal e desviou para a expiação do pecado A e usou para o pecado B, não valeu o sacrifício, ele desviou um outro sacrifício para expiação do pecado A e do pecado B. Fala a Braita outra possibilidade. Yaholo yetze bebema shefrish leatzmo minakala lakala o minahamura lakamura afilo minakala lakamura o minahamura lakala. Cheque. Então fala a Braita, já entendi essa halakha, que a pessoa não pode pegar um animal que designou para um pecado A, usar para um pecado B. Independente da gravidade dos pecados, se a gravidade é igual, é diferente, por Sheken, como a gente vê um paralelo a isso. Imi frish bema alachelef. Vevi aladam. O aladam vevi alachelef. Shalelomal velokiper. A pessoa, esse caso que a gente mencionou, tinha designado um animal para expiar o pecado de comer sebo. Ele usou esse animal, ele se confundiu, para expiar o pecado de comer sangue animal. Lomal velokiper. Uma vez que esse animal era o animal que foi santificado para o sacrifício de Hatá, referente ao pecado A, pecado de comer sebo, digamos, a santidade se recaiu sobre o animal. Esse animal é um sacrifício agora, que é santificado, é sagrado. Essa santificação é irreversível. Então, mesmo que ele use esse animal para um outro pecado, Lomal, ele não cancelou, não profanou a santidade desse sacrifício. Porque essa santidade é absoluta, não é reversível, a pessoa não pode cancelar isso. Então, uma vez que esse animal se refere ao pecado A e usou para um pecado B, não valeu. Aval, porém, Yotzebe Maotin Frish Lazo Minakala Lakala Minahamura Lakamura Minahamura Lakala Minakala Lakamura. Porém, se ele tinha esses dois pecados para espiar, para trazer sacrifícios, e ele separou dinheiro para comprar um sacrifício, para um sacrifício, para espiar o pecado A, independente se a gravidade do pecado A ou pecado B é igual ou não, a pessoa, talvez, sugere a Braita, poderia pegar esse dinheiro e usar esse dinheiro para o sacrifício B. Por quê? Porque o dinheiro, ele não é santificado como um sacrifício, o dinheiro não é sacrificado sobre o altar. A santidade do dinheiro é uma santidade do valor do dinheiro, não como a santidade de um animal que é santificado para o sacrifício. O próprio animal fica santificado, que do Shataguf, o corpo dele santifica. Essa santidade do Shataguf, do corpo, é irreversível. Porém, a santidade do dinheiro em nome do sacrifício é reversível. Então, se a pessoa ele tem um dinheiro para espiar o pecado A, para comprar um sacrifício para perdoar esse pecado, será que ele pode pegar esse dinheiro e usar para um outro pecado, para espiar o pecado B? Xare, como a gente encontra, Imi frish latzmo maot min achelef, vevi aladam, aladam vevi alachelef, xare ma'al vekiper. Como a gente encontra que se a pessoa fez isso sem querer, a pessoa pegou um dinheiro do referente à expiação do pecado A e sem querer usou para comprar um sacrifício para o pecado B, esse sacrifício que ele comprou valeu para espiar o pecado B, Shalemar, porque uma vez que esse dinheiro, ele não é o corpo dele santificado, o valor dele foi santificado, uma santidade mais fraca do que o corpo de um sacrifício. Então, uma vez que ele pegou esse dinheiro referente à expiação do pecado A, ele comprou um animal em nome da expiação do pecado B, esse dinheiro, a santidade dele foi profanada, ele teve a proibição de meilá, ele profanou algo sagrado, era designado para uma certa função, usou para outra função, esse dinheiro virou laico. Até que ao ponto que a pessoa tem que fazer um sacrifício para expiar esse pecado de meilá, ter profanado algo sagrado do Beit HaMikdash. Mas esse dinheiro virou laico. Então, quando ele comprou o sacrifício referente ao pecado B, é como se tivesse pegado um dinheiro laico e comprou um sacrifício, esse animal está designado à expiação do pecado B, e ele sacrificou em nome do pecado B, valeu. Então, pergunta a Breda, será que a pessoa pode fazer isso propositalmente? Ou seja, a Breda não deve fazer assim, porém, talvez, se mesmo que ele sabia, esse dinheiro é referente ao sacrifício A, e ele pegou esse dinheiro e falou, eu vou comprar propositalmente o sacrifício B, para expiar o pecado B, talvez ele saia da obrigação e recebeu o perdão do pecado B. Talmud Mar falou para o Pasuk que não. Al-Hatato, o Pasuk fala outra vez essa expressão do pecado dele, limitando, Ache Korbanu Leshem Heto. Veio, falou para o Pasuk que se a pessoa ele sabia que esse dinheiro era referente ao sacrifício A, e ele pegou e usou para o sacrifício B, ele não sai da obrigação. Se ele fez isso sem querer, acabamos de ver que ele sai da obrigação. Porém, se ele fez isso por querer, e a intenção dele foi para usar esse dinheiro para um sacrifício errado, não o sacrifício que ele designou esse dinheiro para isso, então ele não sai da obrigação. Ele não comprou o animal em nome do sacrifício correto. Por isso ele fez isso sem querer. Ele achou que esse dinheiro era dinheiro referente ao sacrifício B, e comprou o sacrifício B. Quando ele comprou esse animal, ele teve a intenção de cumprir a Alahá, de comprar o sacrifício B com as moedas referentes ao sacrifício B. Ele fez por querer, ele sabia que era dinheiro do sacrifício A, usou para o sacrifício B, não sai da obrigação. Isso fala a Braita, bastante informações que a gente viu, revisando resumidamente que a gente viu, que se a pessoa ele tem que fazer um sacrifício de Hatat, ele não pode pegar um animal que o pai dele designou para o sacrifício do próprio pai, ou o dinheiro que o pai designou para o sacrifício pessoal dele, o filho não pode dar esse dinheiro para o sacrifício que ele tem que trazer. Ou se o filho designou um animal para um certo pecado e ele quer usar para um outro, expiar outro pecado, não vale, mesmo que seja dinheiro também, a não ser que foi sem querer. Ele pegou dinheiro referente a um sacrifício A e sem querer usou para o sacrifício B, aí ele sai da obrigação, se ele sacrifica esse animal em nome do sacrifício B. Porém, fala Gemara agora, conectando com o Rav Nachman, que está em Miat Bema, o que fala a Braita? Que se um pai, ele é Nazir, ele designou animais para Nezirut dele, para sacrificar no final da Nezirut, e faleceu, o filho não pode usar esses animais como sacrifício da Nezirut dele. Então o que se vê daqui? Mailá, o filho Baratmum, deve ser que é indiferente se os animais que o pai santificou, eles tinham defeitos físicos ou não, é indiferente, a preta não diferencia. O filho que recebeu sobre si a Nezirut, mesmo que foi depois que o pai faleceu, não pode usar esses animais para trazer no final da Nezirut pessoal dele. E Rav Nachman disse que sim, aparentemente. Rav Nachman disse que um animal defeituoso, um balmum, é como se fosse dinheiro. Então, conforme Rav Nachman, assim como um pai que ele designou um dinheiro de forma genérica para Nezirut dele faleceu, o filho pode receber sobre si a Nezirut depois do falecimento do pai. E condicionais, eu recebi a Nezirut para usar o dinheiro do meu pai para os meus sacrifícios, isso vale. Então, conforme Rav Nachman, seria a mesma coisa se o pai designou três animais defeituosos. De forma genérica, não especificou qual animal vai para qual sacrifício. E ele faleceu. O filho poderia usar esses animais para a Nezirut pessoal dele. E a Beto não fala assim, aparentemente. A Beto não menciona essa halakha. Fala de forma geral que se o pai ele designou animais, o filho não pode usar como os animais da Nezirut dele. Fala, Gemara. Lo, não tem prova dessa breda. Tmimá, a breda se trata de um caso normal. Quando a pessoa santifica um animal, normalmente é um animal para ser sacrificado. Esse é o caso convencional. Então esse é o assunto da breda. Se o pai ele tivesse designado animais defeituosos, a história é diferente. Conforme Rav Nachman, o filho pode usar para Nezirut pessoal dele. Qual seria a halakha então se o pai designou animais defeituosos para Nezirut dele de forma genérica e faleceu? O que você quer falar? Que estumada a minha é como se fosse dinheiro genérico e o filho pode usar esse dinheiro para Nezirut pessoal dele? Maíra de Tanima Otti e Frija Vivo. Então por que a Breta tem que falar um caso mais simples? Que se o pai ele designou moedas de forma genérica, aí o filho pode receber a Nezirut e usar essas moedas para Nezirut pessoal dele? Litni Balagum, a Breta poderia falar uma novidade maior numa situação que o pai designou animais defeituosos e faleceu, o filho pode usar esses animais para os sacrifícios dele, vender esses animais, comprar animais tumimim, animais não defeituosos para o sacrifício do Nezirut dele. Por que a Breta não menciona esse caso? É um caso mais inovador. Vamos na Achinami. É verdade, isso que a Breta quis falar. Por quê? Demei Hazia. Litmei, Demei Ainama Otto. Fala, Gemara, uma resposta que é parecida com o que a gente viu ontem. Qual é a função da santificação de um animal que tem um defeito físico e não pode ser sacrificado? A santificação do valor monetário desse animal para pegar esse valor monetário e comprar um sacrifício. É a mesma coisa do que dinheiro. Conforme Rav Nachman, as duas situações são idênticas. Santificar dinheiro, santificar um animal defeituoso para converter em dinheiro é a mesma coisa. Então, quando a Breda diz que se o pai tinha dinheiro, isso inclui também animais defeituosos, conforme Rav Nachman. Isso fala que a Gemara, se o pai falecer, o filho pode usar esses animais defeituosos, esse dinheiro que o pai ele designa de forma genérica para os sacrifícios do filho, da Nezirut dele. Aparentemente, ela reza assim como Rav Nachman, que animais defeituosos e dinheiro dão no mesmo. E começamos uma nova Mishnah. Uma mulher recebeu sobre si a Nezirut. Ela era casada. A questão é até que momento o marido tem a autoridade de cancelar a Nezirut da mulher. O marido pode cancelar as promessas da esposa dele, são promessas que atrapalham ele, ele tem a autoridade de cancelar essas promessas. A questão é com relação a Nezirut. Até que momento o marido tem a autoridade de cancelar a Nezirut? Então fala a Mishnah. Nizraka lei had min adamim elei acholafi. Se a mulher terminou a Nezirut, ela está trazendo os sacrifícios finais do fechamento da Nezirut dela, o Kohen já abateu o primeiro sacrifício, pegou o sangue e já jogou no altar. Então o sacrifício se concluiu aí. Esse é o principal do sacrifício, é jogar o sangue do abate no altar. Então agora ela já pode beber vinho. E não é cholafeiro, o marido já não tem como cancelar essa Nezirut. Por quê? Porque se não atrapalhar mais ele, ela já pode se purificar em presença do falecido. Ela já pode comer uvas, beber vinho. Ele não tem como falar que isso me atrapalha agora. Então ele não tem mais autoridade de cancelar a Nezirut dela, ela terminar, trazer os sacrifícios dela e terminar a Nezirut dela por completo. Rebbe Akiva, ele fala, Rebbe Akiva, afirma mishchetá aler, achat mikola beimot, e não é fala, Rebbe Akiva, uma novidade. Mesmo que o Kohen só abateu o primeiro sacrifício, fez a shchitá, o marido já não pode mais cancelar a Nezirut da esposa, mesmo que nesse momento ela não pode beber vinho. Isso não é por que é o motivo de Rebbe Akiva. Fala Mishnah, quando essa alahá se aplica, essa alahá que está na cama, e Rebbe Akiva disseram que o marido ele não pode mais cancelar Nezirut após certo momento, conforme está na cama, após jogar o sangue do sacrifício no altar, conforme Rebbe Akiva, depois do abate, Betiglacha Tatara. É só você estar trazendo os sacrifícios dela depois de ter completado todo o período que ela recebeu sobre si de Nezirut. Ela recebeu sobre si 30 dias, ela cumpriu perfeitamente esses 30 dias, não se purificou em presa de Tumat Met, em presa do falecido. É todos os sacrifícios dela. Depois que o coelho joga o sangue do abaixo do primeiro sacrifício no altar, ela já pode beber vinho, então o marido já não pode mais cancelar Nezirut dela, porque não atrapalha ele. A Valbetiglacha da Tumaya Fê, porém, se ela, no meio da Nezirut, ela interrompeu a Nezirut com a empresa do falecido. Ela entrou, por exemplo, num cemitério. Então, o que vai acontecer com ela? Tem que fazer sacrifícios e recomeçar do zero todos os dias da Nezirut dela. Então, nessa situação, mesmo que Cohen já jogou o sangue do primeiro sacrifício no altar, o marido ainda pode cancelar a Nezirut dela, porque o marido pode falar, não quero minha esposa numa situação desprezível dessas. Não pode beber vinho? Não pode comer uvas? Que história é essa? Me atrapalha. Então o marido pode cancelar a Nezirut da esposa enquanto ela está obrigada a cumprir as alahot da Nezirut, está limitada a beber vinho, etc. Então o marido pode cancelar a Nezirut dela. Rebbe, homem, fala Rebbe, apetiglacha da tareia feira. Fala Rebbe, mesmo numa situação que ela completou a Nezirut perfeitamente, trouxe o sacrifício dela, o Kohen fez o abate, jogou o sangue do primeiro sacrifício, ela já pode beber vinho até. O marido ainda pode cancelar a Nezirut da esposa. Por quê? O marido pode falar, a minha esposa vai cortar o cabelo? Depois que o Nazir trai o sacrifício, ele tem que cortar o cabelo. A mulher é a mesma coisa. O marido pode falar, isso me atrapalha, eu não quero que minha esposa corte o cabelo. Então, ele pode cancelar a Nezirut dela. Vamos ver qual é a discussão entre Rebbe e Tanakama na Gemara. Porque Tanakama sustenta que o corte do cabelo é irrelevante. O marido não pode falar que a mulher que corta o cabelo atrapalha ele. Vamos ver na Gemara mais sobre isso. Fala Gemara, mas nem entendeu o que era Beliezer. Nossa Mishnah não vai como era Beliezer. Por quê? Dira Beliezer, se fosse como era Beliezer, Hamar Tiglachad Meakevet. Beliezer sustenta que enquanto o Nazir não cortou o cabelo depois do sacrifício, ele ainda não pode beber vinho. Bekima delogil ha, sira behamra. Essa mulher trouxe o sacrifício, fizeram um abate, o Kohen jogou o sangue no altar, mas isso não muda nada com a família Beleza, porque enquanto ela não cortou o cabelo, ela ainda não pode beber vinho. Bekima deitla nivur, mas se me refer, uma vez que ela está limitada para a Nezirut ainda, o marido pode falar que isso é um desprezo para ele, a mulher dele não pode comer uvas até. E pode falar que isso atrapalha ele, pode cancelar a Nezirut dele. Conforme está na cama, o sábio da nossa Mishnah, depois que o Kohen jogou o sangue do abate do primeiro sacrifício no altar, ela já pode beber vinho. Então o marido não tem como falar que se incomoda ele se ela vai continuar com a Nezirut. Viramos a página. Agora a mulher vai explicar qual é a descrição que está na cama e a Rabi Akiva. Viramos a página. Tana de dança var kevan de izarika ladam le'altar shalabechamra. Conforme está na cama, como já mencionamos várias vezes, depois que o Kohen jogou o sangue do abate no Mizbeach, a mulher já pode beber vinho, da leitla nivur, e não tem mais nenhum desprezo para o marido se a mulher continuar a nezirar. Ela já pode beber vinho até. Que mesmo depois que o Kohen ele fez o abate, nem jogou o sangue no altar ainda, o marido já não pode mais fazer o cancelamento da promessa dela de se nezirar. Por quê? A filha está rindo bem, mas depois do abate, fala Rebbe Akiva um motivo rabínico para não chegar a desperdiçar a carne desse sacrifício. Então, se o marido tivesse cancelado a Nezirut da esposa dele depois do abate, ela não é mais Nezirá. Fala Gemara, uma vez que ela não é mais Nezirá, o Kohen não pode sacrificar o sacrifício dela. Essa carne vai ser desperdiçada, carne de sacrifício, carne sagrada. Então fala Rebbe Akiva, depois do abate, O marido já não pode mais cancelar no exílio da esposa para não desperdiçar a carne do sacrifício. Pergunta o Emato que vai à Bizera. A Bizera perguntou: Vê a mãe, por que vamos desperdiçar o animal? Lizer da Mancha, Lishman. E daí que o marido cancelou no exílio da esposa? Ela não é mais Nezirá. Tudo bem. Pega esse sangue e joga no Mizbeah, não como um sacrifício obrigatório, um Kurban Chová, como um Kurban Nedavé, com um sacrifício voluntário, qual o problema? Beatir Basar Be'achilá. Então parte da carne, as entranhas, os emurim, vai ser queimado no altar, o resto pode ser consumido. Não vai ter desperdício nenhum, deixa o marido cancelar no exílio da esposa. Milotane, como se vê nessa braita, que se atzeleche shachtash lo lishma. Em Shavuot, tem dois carneiros que são sacrificados. O Cohen, ele foi abater os carneiros e abateu em nome de um outro sacrifício. Ele errou, se confundiu. Hoje o Shachtan Lifnez Maná, ou ele abateu antes do momento correto de abater. Ele estava obrigado a sacrificar nesse momento e abateu já o animal. Ou depois que passou o prazo limite de sacrificar o sacrifício de Shavuot, aí o Cohen abateu os carneiros. O que se faz? Nas três situações, o sacrifício foi inválido, o abate foi inválido, não foi em nome do sacrifício de Shavuot. Porém, a damizarega, a basaria rei, porém o sangue vai ser jogado no altar, a carne vai ser consumida, vai ser comida. Porque não faz diferença se o sacrifício foi válido para Shavuot ou não. No máximo, vamos sacrificar esse sacrifício como sacrifício voluntário, não tem problema. Vem maitá Shabbat, dois areca. Porém, se esse dia que o Cohen errou e abateu o animal errado, era Shabbat. Então o sangue não pode ser jogado no altar, no Mizbeah, porque no Shabbat não se pode sacrificar sacrifícios que não são obrigatórios. Uma vez que ele errou no abate, ele teve uma intenção errada, o sacrifício não tira o povo de Israel da obrigação do sacrifício de Shavuot, não pode sacrificar isso no Shabbat. Vem usar a cursa, e se o Cohen se enganou também nisso e jogou o sangue no altar, valeu! O Kurban valeu, Lactir e Murim Laere, o que vão fazer com as entranhas do animal? Não vão queimar no Shabbat, que é proibido, não é um sacrifício obrigatório, não está valendo como sacrifício de Shavuot, porque a intenção do Kurban foi errada. Vão queimar depois que o Shabbat sair. Então o que se vê daqui? Comparando com o caso do Nazir, mesmo que a mulher ela trouxe um animal para o sacrifício da Neziru dela, o Kurban já abateu esse animal, o marido poderia cancelar a Neziru da esposa, porque ela não pode beber vinho nesse momento, depois pode se atrapalhar ele. E não vamos desperdiçar a carne do animal, vamos sacrificar esse animal como sacrifício voluntário. A mulher não é mais Nezirá, mas ela podemos sacrificar esse animal como sacrifício de Nedavá. Vamos jogar o sangue no altar, os emurim, as entranhas vão ser queimadas sobre Mizbeah, e a carne vai ser comida. Então por que Rebbe Akiva fala que vai ser um desperdício do sacrifício? Amri, respondemos, e deixa Kat Ula Ushkulami Machinami. Se o caso é que ela trouxe primeiro o sacrifício de Olá, ou Shlamim, que pode ser sacrificado como uma Nedavá, um sacrifício voluntário, aí tudo bem, não tem desperdício mesmo. Lachme Haskira, para o caso da nossa Mishnah, um caso específico, que conte Shachat Hatat Bereisha, o caso é que o Cohen pegou primeiro o sacrifício de Hatat, abateu o sacrifício de Hatat, agora o marido não pode mais cancelar a Nezru da esposa dele, porque o sacrifício de Hatat não pode ser sacrificado por alguém que não está obrigado a ele. Se ele vai cancelar a Nezirá dela, ela não está mais obrigada ao sacrifício, não é mais Nezirá. Então, esse sangue não vai poder ser jogado no Mizbeah, a carne não vai poder ser comida, porque é um sacrifício de Hatat, não pode ser sacrificado como uma Nedavá, um sacrifício voluntário. Então, esse é o caso da Mishnah. A Rebequina só se trata desse caso. Porém, se o primeiro animal foi o sacrifício de Olá, o Shlamim, mesmo que o marido vai cancelar a Nezirá da esposa, podemos continuar sacrificando o sacrifício de Olá como Olá Nedavá, o Shalmei Nedavá. Que é detrás, como fala a Mishnah, Im Gilach Halachar Mishloch Tanyatzah, fala a Mishnah, que independente de qual foi o primeiro sacrifício do Nazir que foi sacrificado, o Nazir sai da obrigação, mesmo que o primeiro sacrifício foi o sacrifício de Olá, ou Shlamim, ou Hatat, o Kohen pode pegar qualquer um deles, abater, jogar o sangue no Mizbeach, e o Nazir sai da obrigação, e já pode beber vinho, conforme essa opinião. Continua a Gemara, aparentemente ela vai com o Rebbe Akiva assim, que depois do abate do sacrifício de Hatat, o marido já não pode mais cancelar a Nezirá da esposa para não desperdiçar a carne do sacrifício de Hatat. A Gemara continua trazendo a nossa Mishnah. O que fala a Mishnah? Bamei Dvarim Amorim. Quando se aplica essa Alahá do começo da Mishnah? Betiglan Hatara. É só se a mulher ela completou a Nezirá perfeitamente. trouxe o sacrifício dela. Quando já fez o abate, já jogou o sangue do abate no altar. Aí fala, tá na cama, o marido já não pode mais cancelar a Nezirut da esposa, porque a mulher já não tem que mais respeitar nenhuma lei da Nezirut, ela já pode até beber vinho. Isso não atrapalha ele, se ela continuar sendo Nezirá. Então, a Vabetigla Katuma é a fé, porém, se ela interrompeu a Nezirut com a empresa do falecido, Tumat Met, e ela vai fazer o sacrifício para recomeçar do zero a Nezirut, ele pode cancelar a Nezirut dela, porque ele pode falar que me atrapalha, que a minha esposa vai agora respeitar a Nezirut, não pode beber vinho, etc. Isso me atrapalha. É um desprezo a ela, ele pode falar, ele pode cancelar a promessa dela. Verebe o meio, verebe sustenta, assim temos que ler aqui aparentemente. Afilo betiglaha tarayafe. Mesmo que a mulher ela completou a Nezirut perfeitamente e trouxe o primeiro sacrifício dela, e o Kohen já jogou o sangue do abate no Mizbeach, e ela já pode beber vinho, o marido ainda pode cancelar a Nezirut dela, porque o marido pode falar, não quero que minha esposa corte o cabelo. Isso me atrapalha, é um desprezo a ela. Então ele pode cancelar a Nezirut dela. A questão é por que Tanakama não sustenta que esse argumento do marido é um argumento sólido. A mulher vai cortar o cabelo, isso atrapalha o marido. Fala, agora que Tanakama, esse argumento não é um argumento sólido, a mulher pode usar peruca. Então, ele não vai perceber tanto que a mulher está sem cabelo ou com cabelo, ela pode usar peruca. Sendo assim, ele não tem como falar que isso que ela vai cortar o cabelo atrapalha ele. Então ele não pode cancelar no exílio dela em base nesse argumento que do corte do cabelo. Fala, Rebi, que não. A peruca não é o cabelo. A peruca é algo estranho à mulher. É um cabelo de outra mulher, normalmente. Então o marido pode falar que a minha esposa vai usar peruca todo o tempo para disfarçar que ela não tem cabelo agora. Isso me atrapalha. Então eu vou cancelar a promessa dela. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã uma nova Mishnah com outros assuntos. Por exemplo, um conceito interessante, que o pai tem autoridade pela Halakha de falar que o filho dele, que tem menos do que Bar Mitzvah, vai ser nazir por certo período, por 30 dias, digamos. Isso acontece. Vamos ver no próximo dado. O que acontece se o filho fala que ele não quer saber nada disso, ele gosta de uva, ele não quer ser nazir? O que acontece aí? O que acontece se outros familiares falam que eles não aceitam isso, que se a criança vai ser nazir? Será que o pai tem autoridade de tornar o filho nazir mesmo nessas condições? Vamos amanhã com muito mais, não percam. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém e amém.